Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI mista do 8 de janeiro volta aos trabalhos e ouve ex-diretor da ABIN na terça-feira. Parlamentares tentam manutenção da FUNASA pelo governo federal. Senador apresenta projeto para isentar salários de até R$5.000 do imposto de renda. Boa noite. O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, apresentou um projeto para isentar do pagamento do imposto de renda os salários de até R$5.000. Ele explicou que essa promessa foi inspirada numa proposta de campanha não cumprida até o momento pelo presidente Lula. O senador afirma que, se o texto for aprovado, o trabalhador terá mais no bolso, até R$ 1.350 para gastar como quiser. O senador sugeriu ao presidente uma proposta escalonada de isenção dos contribuintes.
A coisa que eu tenho que é humildade, gente, não tem ego nenhum, então é uma sugestão, fiz o projeto de lei, mas já que você prometeu, você pode fazer o que eu estou fazendo. Sabe o que, que é? Progressivamente, o que eu fiz um projeto aqui? O ano que vem, tira 7%. Então, 2025, tira mais 10%. 2026, tira mais 10%. Olha que chegou 2026, no seu final do seu mandato, zerou. Foi o que você disse na campanha.
Bailarinos, maestros e músicos eruditos deverão ser remunerados por valores de mercado. É o que prevê um projeto aprovado pelo Senado, que seguiu para a Câmara dos Deputados. A repórter Yara Farias Borges tem mais detalhes.
De autoria da senadora Ivete da Silveira, do MDB catarinense, o projeto aprovado pelo Senado altera a Lei de Incentivo à Cultura, a chamada Lei Rouanet, para prever que bailarinos e músicos eruditos recebam como remuneração os valores pagos pelo mercado nacional ou internacional. Esta obrigação ocorrerá quando o cachê for pago com dinheiro de incentivo via Programa Nacional de Apoio à Cultura. A proposta inicial da senadora Ivete contemplava apenas os bailarinos de dança clássica, mas o relator na Comissão de Educação e Cultura, senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, estendeu a medida a bailarinos e outros artistas e profissionais essenciais à execução de projetos culturais de dança clássica, moderna e contemporânea, bem como a músicos e regentes eruditos. Ao destacar que estes profissionais precisam estar em constante aprimoramento de suas técnicas, o senador Amin disse que, ao pagar a remuneração de mercado, é possível contratar bons profissionais.
Este projeto de autoria da senadora Ivete da Silveira é muito oportuno, especialmente neste momento de retomada de eventos, espetáculos, cultura, eventos culturais especialmente e artísticos, pós-pandemia. O projeto estabelece essas condições que devem reger a apresentação e a contrapartida, ou seja, os valores praticados no mercado que devem nortear pagamento de cachês a profissionais essenciais à execução de projetos culturais.
O texto seguiu para a análise da Câmara dos Deputados.
A FUNASA, Fundação Pública ligada ao Ministério da Saúde, hoje responsável por formular ações de saúde na área de saneamento básico e controle de doenças, pode continuar funcionando após negociações entre o governo e o Congresso Nacional. O governo publicou 3 portarias relacionadas ao serviço. Os detalhes na reportagem de Érica Christian.
Por sugestão do governo de transição, o presidente Lula extinguiu em janeiro a FUNASA, responsável por obras de saneamento básico em pequenos municípios. Mas o Congresso Nacional se recusou a votar a medida provisória, que perdeu a validade. Desde então, o deputado Danilo Fortes, do União do Ceará, a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, e o senador Dr. Irã, do PP de Roraima, negociaram com o governo a recriação da FUNASA. Em resposta, foram publicadas 3 portarias. A primeira criou uma comissão formada por representantes do governo federal, FUNASA e especialistas, que terão um prazo de 30 dias para apresentarem uma proposta de modernização e reestruturação, como explicou o Dr. Irã.
Realmente, nós trabalhamos muito para negociar e argumentar com o governo de que não era bom a gente extinguir a FUNASA, e sim reestruturarmos, construirmos uma FUNASA mais moderna, mais efetiva. E assim foi feito.
Dr. Irã destacou ainda que sem a segunda portaria, que prorrogou até o dia 30 de junho de 2024 o fim da vigência de convênios, contratos de repasses e dos termos de fomento, colaboração e parceria da FUNASA, muitas obras seriam paralisadas.
Pactuamos aí com o governo para dar continuidade nos contratos, nos convênios, resolver a questão dos terceirizados, que estavam muitos já recebendo seu aviso prévio.
A terceira portaria publicada nomeou o servidor de carreira do Ministério da Gestão, Alexandre Ribeira Mota, para o cargo de presidente interino da FUNASA.
A CPMI do 8 de janeiro retoma os trabalhos na próxima semana e já tem um depoimento marcado para terça-feira. Os parlamentares vão ouvir o ex-diretor da ABIN, Saulo Moura da Cunha. A relatora da comissão afirma que os documentos sigilosos encaminhados à CPMI nas últimas semanas abrirão novas frentes de investigação. A reportagem é de Bianca Mingotti.
A CPMI do 8 de janeiro retoma os trabalhos nesta terça-feira, 1º de agosto. Está na pauta o depoimento de Saulo Moura da Cunha, ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, que ocupava o cargo de diretor da agência no dia 8 de janeiro, data dos ataques à sede dos três poderes em Brasília. Saulo deixou o cargo em março e 5 requerimentos foram apresentados para que ele fosse convocado a depor na comissão. A relatora da comissão, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, conta que durante o recesso o colegiado recebeu um grande volume de documentos, inclusive de caráter sigiloso, que serão utilizados para respaldar mais oitivas e novos requerimentos. Elisiane Gama adianta que a retomada dos trabalhos terá dias intensos.
Nas próximas semanas nós teremos inclusive reconvocações, teremos também acariações, de forma que nós possamos chegar aos autores intelectuais e também aos financiadores do 8 de janeiro, um ato terrível contra a democracia brasileira.
O depoimento de Saulo Moura da Cunha, ex-diretor adjunto da ABIN, está marcado para as 9 horas, horário de Brasília.
Foi sancionada a lei que inscreve o nome de Laudelina de Campos Melo no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Laudelina teve atuação destacada na luta pelos direitos da população negra e das empregadas domésticas. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Laudelina, neta de trabalhadores escravizados, lutou durante a sua vida pelos direitos da população negra e das empregadas domésticas. Foi responsável, por exemplo, em 1936, pela criação da Associação das Empregadas Domésticas, em Santos, primeira organização para a defesa e representação dos trabalhadores domésticos no Brasil. O relator da homenagem no Senado foi o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, que destacou o empenho de Laudelina na luta por direitos.
Por ter se empenhado destemida e incansavelmente, enfrentando toda sorte de adversidade, por causas da maior importância para o povo brasileiro, especialmente para as mulheres negras, para os homens negros e para os trabalhadores domésticos, com reivindicações que viriam esperar décadas para se concretizar, além de outras que estão por acontecer ainda, reconhecemos a justeza da inscrição no livro de aço como heroína da pátria, do nome de Laudelina de Campos Melo.
Laudelina faleceu em 1991, aos 86 anos.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.